Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações. Temos notícias do clima. Vamos direto para o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET. A Morgana, na sexta-feira, alertou para uma condição de chuvas voltando aí para o Mato Grosso do Sul e se intensificando em Minas, parte de Minas, ali para Goiás e também parte do Mato Grosso. E a gente quer saber, Morgana, de fato essas chuvas se intensificaram aqui, pelo menos em Campinas, desde sábado à noite, as chuvas estão acontecendo de forma contínua, viu, Morgana? Não tem trégua, não. Não é chuva forte, mas é aquela chuva mansinha que, enfim, dura o dia inteiro. Essa situação tende a persistir, Morgana?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, ao longo de toda essa semana teremos um tempo bastante instável e com essa condição de chuva se prolongando durante pelo menos até quarta-feira.
Então, temos uma continuidade dessa chuva. E para o sul do país, alguma novidade aí? Alguma volta da chuva?
Uma condição um pouco mais úmida é no Paraná e no leste de Santa Catarina. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, a semana vai ser muito quente, porque nenhum sistema vai conseguir trazer chuva para o estado e as temperaturas vão gradativamente se elevando.
E as frentes frias não estão chegando, não estão avançando, né, Morgana?
Não, ao longo de toda essa semana a gente tem um padrão quase que de bloqueio. A gente vai ficar com uma alta pressão no Atlântico, ali na altura do Rio Grande do Sul. Esse sistema realmente ele vai ficar impedindo que os sistemas de origem frontal consigam adentrar o Rio Grande do Sul e, por consequência, subir, em direção aos estados da região sudeste. Por
Agora.
outro,
Ah, desculpa, pode complementar, desculpe.
apesar disso, né, a zona de convergência do Atlântico Sul, que é esse corredor de umidade que se forma desde o sul da região norte do país, passa pela região central e se prolonga pela região sudeste. Ela se formou, né, no último final de semana e durante essa semana, apesar que uma intensidade um pouco mais fraca, mas ela deve continuar trazendo esse tempo mais fechado e com essas chuvas a qualquer hora do dia, principalmente em partes da região central e também no norte do Paraná. A chuva deve diminuir um pouquinho. Na região do Mato Piba, conforme a gente tinha previsto, o vórtice ciclônico de altos níveis, né, que é outro sistema que colabora para a chuva na região, ele vai tender a migrar um pouquinho mais para oeste, em alguns momentos até desconfigurar um pouco, e isso vai prejudicar a questão das chuvas, principalmente no oeste da Bahia, mas provavelmente tende a causar um pouquinho mais de chuva na borda leste, né, pegando o Rio Grande do Norte, o leste dos estados da Paraíba e Pernambuco. Depois a gente vai ver com maiores detalhes isso no mapa.
Sem dúvida. Só uma dúvida que surgiu aqui, essa questão do Mato Piba. É alguma coisa para se preocupar ou não? É uma condição normal, enfim, que o produtor já está acostumado?
É uma condição normal da época do ano, haja visto que esses vórtices eles se formam independendo do centro. De onde fica posicionado o centro do sistema, acontece ou não chuva.
Muito bem. Bom, vamos aos detalhes então, Morgana. Você separou para a gente um mapinha, né, mostrando onde as chuvas se concentraram aí nesses últimos 3 dias. E olha só, é bem aquela figura mesmo que a Morgana já havia alertado de concentração das chuvas aí em parte de Minas, Goiás e praticamente em todo o Mato Grosso, quase todo o Mato Grosso ali. E a volta das chuvas para o Mato Grosso do Sul, que você fez questão de frisar também, né, Morgana?
Sim, conforme a gente tinha conversado na sexta-feira, todos os modelos indicavam essa volta da chuva, principalmente para o Mato Grosso do Sul, mas com os volumes ainda mais elevados, concentrados no Mato Grosso, sul de Goiás, Minas Gerais. Ainda choveu bastante, no Rio de Janeiro no último final de semana. Em São Paulo, a chuva não é volumosa, mas como você bem colocou, ela é persistente. E nós tivemos também, no sábado, principalmente, a formação de algumas áreas de instabilidade um pouco mais isoladas, no norte e noroeste, do Paraná, onde, inclusive, no município de Toledo, segundo aí reportado pela imprensa, houve a formação de uma nuvem tipo funil, que pode ser caracterizado como uma ocorrência de um tornado, né? A gente tem que analisar um pouco melhor as características, mas tudo leva a crer que realmente aconteceu. E esses fenômenos são muito isolados, Alexander, e precisam de maior refinamento. Por exemplo, a gente tem que ter imagem de radar, outros componentes para verificar, e até mesmo a questão do monitoramento varia, né? Como a escala é pequena, a gente tem que olhar com a lente um pouco maior. Mas foi isso que aconteceu no último final de semana. Conforme a gente pode ver aqui no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, praticamente não choveu. E se nós olharmos para a região Nordeste, né, mais para o outro extremo, confirmando a nossa previsão, a chuva aconteceu em praticamente todo o oeste da região. Houve chuvas, inclusive, depois eu volto nesse mapa, inclusive no sertão pernambucano, no Ceará, no oeste da Paraíba, ali na região de São Gonçalo, onde não chovia praticamente 6 meses. Então, a chuva trouxe um pouco de esperança aí para o pessoal do sertão.
Mas ela vai ser interrompida agora.
Isso, agora é a pré-estação chuvosa ali no sertão da Paraíba, Pernambuco, mas isso já é um bom indicativo, essa ocorrência dessas primeiras chuvas. Agora, essa semana, a gente não vai ter essa frequência tão regular, né? Porque conforme o vórtice, ele migra de oeste, de leste para oeste, se a borda dele ficar sobre a região, chove. Se o centro ficar, não chove.
Entendi. Você quer mostrar a concentração no centro-oeste, né?
Só para dar uma ênfase aqui aos volumes, né? A gente teve na região ali de Sinop um acumulado de mais de 100 milímetros, sendo que no sábado choveu mais de 90, na região de Itubiara, no Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba, aquela região inclusive com problemas nas BRs, né, por conta da alta concentração de chuva. Então, a zona de convergência intertropical, intertropical é lá no norte, a zona de convergência do Atlântico Sul, ela realmente veio para ficar, né, nesse último final de semana, com essa persistência no início desta semana, ocasionando esses volumes de chuvas mais significativos.
Muito bem, vamos ver o que vem por aí, como é que está agora e o que vem por aí, Morgana?
Vamos lá. Aqui é a imagem de satélite mais recente, né, que nós temos. Então, eu falei tanto de zona de convergência do Atlântico Sul, né? Então, o que é isso? Essa faixa de nebulosidade de nuvens que se forma desde a região norte, passando pela região central e se estende pela região sudeste. Quando isso persiste por pelo menos 3 dias, esse fenômeno é batizado, né? Então a gente pode dizer que a atuação desse sistema. E os símbolos aqui indicam justamente as áreas onde tem mais chuva. O círculo aqui em amarelo indica a região do norte do Mato Grosso. Realmente a chuva persiste em São Paulo também, a chuva, como você mais uma vez civilizou, é aquela chuva mais fraca, né? A gente costuma usar o termo técnico daquela chuva mais estratiforme. Se nós formos olhar a questão dos raios, né, a gente vê claramente que as nuvens mais intensas, nesse momento, elas estão concentradas entre o Mato Grosso, né, o sul do Mato Grosso e o norte do Mato Grosso do Sul, Goiás. Vê que em São Paulo chove, só que não tem raios, porque são nuvens mais rasas, né, aquela chuva mais contínua. A nebulosidade ela é bem interessante, a gente consegue captar esses padrões. Em termos de previsão, Alexander, a gente consegue comparar o que o modelo Cosmo e o modelo americano colocavam, né, ao longo do dia de hoje, essa persistência aqui das chuvas, principalmente na região central, intensificação até da chuva no Pará. Só lembrando mais uma vez que aqui é a saída de chuva dos dois modelos, mas a gente analisa toda a atmosfera, né, desde superfície até os altos níveis, e essa figura é meramente ilustrativa para nós termos como referência as áreas onde os modelos indicam prioritariamente os maiores volumes de chuva. A gente observa que ao longo de amanhã, terça-feira e quarta-feira, essa chuva tende a persistir. Só que a partir de quarta-feira a gente já tem uma diminuição significativa nos volumes de chuva. Alexander, o mapa deu uma travada aqui, mas eu vou ir por outro caminho, aquele plano B de sempre.
Então, até quarta-feira, a gente tem essa continuidade ou essa condição de chuva recorrente aí, essa chuva que não para.
Sim, aí a partir de quarta-feira a chuva ela já começa a enfraquecer um pouco mais na região central e a gente vai ficar mais com aquela condição de pancada, né? O sol aparece e deverão ocorrer aquelas pancadas de chuvas um pouco mais isoladas. Para o final de semana, né, a gente observa que o modelo coloca uma concentração de chuva um pouco maior em direção ao leste de Santa Catarina, divisa ali com o Paraná, justamente por conta da alta circulação que a gente observa no oceano. Eu vou mudar um pouquinho a figura, só para a gente ter ideia o que seria essa alta pressão, né? A gente fala tanto, acho que nesse mapa aqui fica um pouco mais ilustrativo. Você está vendo aqui onde está H? É de high, em inglês, que significa alta pressão. Então, esse sistema aqui, ele vai impedir, né, que as frentes frias avancem, né, além da região sul do país. Porém, a circulação desse sistema produz e auxilia que os ventos úmidos que sopram do oceano concentrem essa umidade na faixa leste, que, nesse caso, o modelo está indicando uma maior intensidade das chuvas a partir de quarta, quinta-feira, para o leste de Santa Catarina e do Paraná. Se a gente for olhar os outros níveis da atmosfera, a gente vê que aquela condição que favorecia a zona de convergência do Atlântico Sul ficar meio que parada, ela vai migrar um pouco mais. Então, a partir de quarta-feira, a gente vai ter uma mudança nesse cenário aí das chuvas, mas como ainda persiste quente e úmido, as pancadas de chuvas devem acontecer a qualquer momento. E no final de semana a gente tem aí uma provável virada do tempo, principalmente no Rio Grande do Sul, com a chegada de uma nova frente fria.
Muito bem. Morgana, antes da gente ver o período mais distante aí, tem uma pergunta do Leandro, de Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso. Ele quer saber quando que dá uma abertura do tempo por lá, Médio Norte, Mato Grossense. Possivelmente eles estão quase no ponto de colheita lá e precisa de ter uma tranquilidade aí para iniciar a colheita. Vai ter essa tranquilidade?
Olha, nós acreditamos que essa semana, quinta-feira, sexta-feira, possa dar uma janela um pouco maior, mas a partir também do próximo final de semana, apesar da frente ainda estar mais ao sul, aí é questão mais por conta de instabilidades, os modelos estão indicando a persistência dessa chuva. Se nós olharmos a saída aqui do modelo europeu, aqui para os próximos 3 dias, 5 dias e 10 dias, na verdade para os próximos 5 dias, dá uma diminuída, né, na faixa centro-leste do Mato Grosso, mas ainda devem ocorrer algumas pancadas. A gente vê que nos próximos 3 dias é que essa diminuição do volume vai ser um pouco mais significativa. Além disso, já começa a intensificar um pouco mais. Então, a partir de quarta-feira, ficar atento, que pelo menos até o final da semana pode ser que abra um pouquinho mais, mas sempre sem descartar a condição de pancadas de chuva.
Muito bem. Aquele dia em que ele consegue trabalhar durante o dia, mas no final da tarde tem sempre aquela chuvinha.
Exatamente, tem as pancadas.
Muito bem. Vamos um pouquinho mais para frente, então?
Vamos lá. Se a gente observar a saída do modelo americano de médio prazo, então seria para a primeira semana entre 8 e 16, ainda persiste condição de áreas prioritárias para os maiores volumes, pegando a divisa aqui Mato Grosso do Sul, São Paulo, norte do Paraná, região central como um todo, ainda colocando volumes menos distribuídos, né, na região do Mato Pibe, com volumes menores. Se nós observarmos um pouquinho mais à frente, seria a segunda semana, pegando a segunda quinzena, quase na totalidade de janeiro, começa a aparecer uma área aqui de menos chuva, principalmente pegando Tocantins, Goiás, centro-norte de Minas Gerais e o oeste da Bahia. A gente lembra que esse modelo de médio prazo, ele costuma, para a segunda semana, mudar muito. Então, a gente olha ele com um certo cuidado. Então, ao longo da semana, a gente vai observar as próximas rodadas. Mas se nós concentrarmos o olhar para essa primeira semana, a gente observa que realmente tem uma região um pouco mais favorável, que os modelos estão falando dessa persistência dessa chuva, que seria principalmente Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, oeste, norte, São Paulo e também o Triângulo Mineiro.
E é nítido essa tendência aí de redução das chuvas, né? Principalmente no centro-sul do país, né?
Sim, é bastante preocupante, né? Porque a gente tem observado chuvas até significativas aqui em Brasília. Nesses primeiros 8 dias do mês, já choveu quase 70 milímetros. Com isso, os níveis dos reservatórios já começaram a dar uma resposta boa, mas dependendo do comportamento das chuvas na segunda quinzena de janeiro, isso traz um pouco de preocupação.
E você alertou também para as temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul. Isso já nos próximos dias ou isso deve persistir por muito tempo, Morgana?
É para os próximos dias. Como a gente não tem nenhuma previsão de entrada de frente fria, há uma tendência aí que as temperaturas devam se elevar bastante, principalmente na fronteira oeste, ali da região de Uruguaiana, Alegrete, por conta aí da ausência das chuvas.
Das frentes frias, né?
Consequentemente, as frentes frias não causam chuva, então a temperatura tende a se elevar bastante. Então, o pessoal da fronteira aí tem que se preparar para o calorão.
E a própria Argentina também, hein, Morgana?
Sim. Eu lembro da nossa conversa na sexta passada, da escassez, né, de chuva na região da Argentina. Então, esse mesmo calor aí que vai acontecer no Rio Grande do Sul, mas na fronteira oeste, deve também se prolongar praticamente todo o centro-norte da Argentina.
Tem uma pergunta também do Diogo, de Tapejara. O Tapejara fica no Rio Grande do Sul. Ele quer saber como fica a previsão do tempo agora para o mês de janeiro e fevereiro. O que a gente pode adiantar para o Diogo, Morgana?
Bom, a gente vai ver o mapinha aqui do prognóstico climático, né? A gente já sai numa escala um pouco de tempo mais longo prazo para clima. A gente observa que para janeiro, fevereiro e março, o modelo, apesar de ter uma distribuição não tão homogênea aqui da chuva, mas ele coloca só, principalmente, o extremo sul do Rio Grande do Sul com essa tendência de chuvas abaixo da média, né? Se a gente olhar um pouquinho mais para trás, na previsão de dezembro, janeiro e fevereiro, ele colocava praticamente um cenário bem seco, né? Com a atualização que foi feita no último mês de dezembro, ele melhorou um pouquinho, mas a tendência de uma irregularidade um pouco maior, principalmente no sul do Rio Grande do Sul. Já visto que a gente está aí sobre a influência da Laninha.
O que está me chamando a atenção é o sudeste, hein, Morgana? Dá uma diminuída boa nas chuvas?
Isso aqui é só a questão do resultado do modelo climático, né? Mas a gente sabe que o verão é a época do ano onde as chuvas podem acontecer com a maior intensidade. A gente utiliza todas as ferramentas com o intuito de ser um auxílio, né? Não necessariamente a gente faz uma análise rígida do que está no mapa. Mas só voltando também ao prognóstico passado, ele indicava que dezembro, janeiro e fevereiro iam ter condições acima da normalidade. Dezembro foi um mês bom, mas a gente abre atenção aí para principalmente a segunda quinzena de janeiro.
Segunda quinzena de janeiro, porque vai ficar com menos chuva, é isso?
Isso. Tem essa perspectiva aí de ter uma maior irregularidade, não ter essa regularidade que a gente observa
Tá vendo
nesses
agora, né?
primeiros 8 dias, isso.
Tá. Muito bem, Morgana. Fica então o alerta, as chuvas continuam, principalmente nessa região do Mato Grosso do Sul, Goiás, parte de Minas, Mato Grosso também com chuvas bastante intensas aí nos próximos dias, pelo menos até quarta-feira. Depois disso, dá um tempinho, principalmente lá no Mato Grosso, o pessoal possivelmente vai conseguir avançar com a colheita, certo?
Exatamente, mas sempre observando que no período da tarde, por conta do calor e da alta umidade, podem acontecer algumas pancadas de chuva.
E lá no Rio Grande do Sul persiste aquela condição de tempo seco e temperatura se elevando aí pelo menos até o final da semana.
Exatamente, só a partir do sábado é que essa nova frente fria deve chegar ao estado e trazer chuvas e consiga aí diminuir a temperatura, consiga, né? Com a sua penetração, diminuir a questão das temperaturas.
E para o Mato Pibo, o alerta fica para o acompanhamento do posicionamento do tal do vórtice.
Exatamente, dependendo de onde ele ficar, o centro do sistema ficar, não chove, só chove nas bordas. Para a segunda quinzena, apesar do modelo colocar uma condição um pouco mais seca, essa migração dos vórtices, Alexander, é decisiva para chuvas na região Nordeste. Então, é bem uma questão de monitoramento quase que diário desse sistema.
Muito bem. Morgana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, atualizando para a gente as previsões climáticas, as chuvas dando aí um tom positivo para as lavouras nesse momento, se bem que em algumas regiões o excesso de chuva já preocupa, até porque acaba atrapalhando aí os tratos culturais, principalmente a entrada aí do produtor para o controle da ferrugem. Mas de qualquer forma, estamos avançando bem com a safra bem desenvolvida. Atenção apenas para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vamos continuar monitorando lá no Rio Grande do Sul para saber até que ponto essa redução das chuvas pode influenciar na produção e na produtividade de grãos lá daquele estado. Morgana, por enquanto, muito obrigado, viu, pela sua participação. Quarta-feira a gente volta.
Joia, até quarta, Alexander.
Até mais. Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.